DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Glória Sousa, com as notícias desta quarta-feira, 13 de novembro.
Boa noite. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, de Moçambique, garantiu hoje que estão criadas todas as condições para a realização de eleições autárquicas a 20 de novembro nos 53 municípios do país. O material eleitoral já se encontra nas províncias e neste momento decorre a formação de 25 mil candidatos para as mesas de voto. Serão depois apuradas mais de 21 mil pessoas para as mais de 4 mil mesas de voto em todo o país, disse Felisberto Naif, diretor do STAI em Maputo. O estado de Moçambique não ganha quase nada com a exploração de gás natural de Pant e Temane no sul do país pela multinacional sul-africana Sasol. A avaliação é do Centro de Integridade Pública, CIP. Num estudo lançado esta quarta-feira em Maputo, o CIP afirma que o primeiro projeto de exploração de gás natural no país, em curso há 10 anos, rende menos de 10 milhões de dólares ano, 7,4 milhões de euros, o que representa uma fatia muito pequena quando comparada com os centenas de milhões de dólares que são gerados além fronteira. Com a investigação, o Centro de Integridade Pública de Moçambique pretende chamar a atenção das autoridades para os novos projetos de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, norte do país. O presidente egípcio Mohamed Morsi vai processar judicialmente as pessoas envolvidas na sua destituição em julho. A intenção de Morsi foi anunciada através de um comunicado pelo seu advogado em conferência de imprensa. O presidente destituído considera que o seu afastamento do cargo foi um crime e afirmou ter estado sequestrado, primeiro na sede da Guarda Republicana e depois numa base naval. Ainda no Egito, o estado de emergência e o recolher obrigatório serão levantados esta quinta-feira. O anúncio do Executivo de Transição surge depois da decisão tomada na terça-feira pelo Tribunal Administrativo do Egito. O estado de emergência estava em vigor desde agosto. Pelo menos 37 mil pessoas, das quais 29 mil nigerianos, fugiram dos conflitos que decorrem desde maio no norte da Nigéria. A maior parte dos deslocados são mulheres e crianças. O fluxo de refugiados para o sul está a pressionar os estoques dos alimentos, segundo a Organização das Nações Unidas. E ainda no que diz respeito à Nigéria, os Estados Unidos anunciaram ter inscrito na sua lista negra de organizações terroristas o grupo radical islâmico Boko Haram, que atua no norte do país. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve um homem suspeito de ter participado no espancamento do ministro de Estado Orlando Viegas na semana passada. Segundo a agência Lusa, o homem foi detido na terça-feira e está a ser interrogado por 4 elementos da Brigada Anticrime e Violência nas instalações da PJ. Devido aos graves ferimentos que sofreu, o ministro Orlando Viegas está a receber tratamento médico em Portugal. O governo de São Tomé e Príncipe poderá assinar ainda este ano um acordo com a China para a construção de um porto de águas profundas. Segundo o ministro das Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu, as negociações entre São Tomé e Pequim estão bastante avançadas. Como sinal das melhorias das relações comerciais entre os dois países, a China decidiu abrir uma representação diplomática em São Tomé. Em Portugal, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal arquivou o inquérito ao vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, a outro arguído, e à empresa Portmil de Investimentos e Telecomunicações. O inquérito tinha sido instaurado na sequência de uma averiguação preventiva com base numa queixa de Adriano Teixeira Parreira por denúncia de transações financeiras em bancos e instituições portuguesas. As pilhagens e o desespero tomam conta das Filipinas, país que foi violentamente sacudido pelo tufão Aiwan na última sexta-feira e sábado. O chefe de Estado decretou o estado de emergência e enviou centenas de soldados para a região mais afetada, Tacloban, para travar as pilhagens. O presidente Benigno Aquino reviu em baixo o número de vítimas, que se poderá situar entre os 2.000 e 2.500 mortos. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, venda de títulos da dívida para compra de barcos acende discussão pública. Também em Moçambique, construção de central térmica de carvão preocupa ambientalistas. Em Lisboa, a situação em Moçambique não demove portugueses que pretendem emigrar. São os destaques desta quarta-feira, 13 de novembro. Começa agora o Jornal da Noite. A venda de títulos da dívida moçambicana na banca internacional está a gerar polémica em Moçambique, sobretudo porque o assunto não foi debatido no Parlamento e todo o negócio foi feito num clima semi-secreto. Ao que tudo indica, a venda de títulos financeiros rendeu cerca de 850 milhões de dólares ao governo de Moçambique, segundo o levantamento do académico Joseph Hanlon, investigador norte-americano, com credibilidade internacional, que já publicou um leque variado de estudos sobre a área financeira de Moçambique. Segundo um dos mais recentes boletins, intitulado News Reports and Clippings, editado por este investigador, a venda dos títulos da dívida, celebrada a 5 de setembro, terá sido feita por uma empresa governamental, no caso concreto, a Ematum, empresa moçambicana de atum, em parceria com o Serviço de Informações e Segurança do Estado, SISE. De acordo com Rajendra de Souza, um influente economista moçambicano, perito em finanças, parte desse dinheiro foi investido na compra de barcos militares que fazem patrulha na zona costeira do norte e centro do país.
A venda da dívida pública do país vai no contexto da operação da compra dos barcos para dentro da costa moçambicana, que tanto quanto sei. Portanto, a primeira causa da emissão da dívida pública foi para cobrir os custos da compra de equipamento de guerra para a proteção de todo o processo de prospeção que está em curso no norte do país.
Segundo o boletim informativo de Joseph Hanlon, enviado à redação da DW África, esta compra poderá comprometer o fluxo da ajuda externa ao país, nomeadamente no apoio dos doadores ao orçamento público de Moçambique. Rajendra de Souza garante que o negócio do governo moçambicano foi acompanhado e intermediado pelo governo francês, um dos membros do grupo de doadores, intitulado G19.
A operação comercial para os barcos envolve o governo francês. E o governo francês é membro do grupo do G19. Tanto quanto me chegou ao conhecimento, uma parte do financiamento da compra vai ter a comparticipação de um banco francês.
Porém, o negócio não foi debatido publicamente e muitas instituições e organizações públicas começam agora a investigar os contornos da transação. Rajendra de Souza diz que a venda dos títulos na banca internacional é legal e que o governo deverá clarificar em público o negócio.
Ao nível da operação dos bancos, ser uma operação que precisa ser explicada de forma mais ampla à audiência interna. Eu não vejo nada para se esconder. É uma operação financeira internacional das mais normais. A diferença para os 800, como lhe digo, eu não posso comentar, porque não conheço a sua utilização.
O negócio dos barcos terá custado 300 milhões de dólares ao Estado. Não se sabe onde estarão ou onde serão gastos os outros 500 milhões. A DW África manteve contacto com outros economistas moçambicanos, nomeadamente do Instituto de Estudos Sociais e Económicos em Maputo, que revelaram estar já a investigar o assunto, tendo entrevistas agendadas com representantes do Banco de Moçambique, Governo e Fundo Monetário Internacional. Quanto à reunião do G19, que estará programada para estes dias, ainda não se sabe qual será a posição dos restantes credores do governo. Nuno de Noronha, DW. Vamos à pergunta de hoje. Acha que a venda de títulos da dívida moçambicana deveria ser mais transparente? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A futura construção de uma central térmica de carvão no norte de Moçambique levanta preocupações acerca da emissão de gases poluentes e do possível incumprimento da legislação ambiental. A unidade deve entrar em funcionamento na província de Tete em 2018. Mais detalhes com Karina Gomes.
A empresa britânica Nikon Desi Energy fez a pré-seleção de 7 empresas para a construção de uma central térmica alimentada a carvão no norte de Moçambique. O carvão será extraído no distrito de Moatize, na província de Tete. Apesar de a legislação prever o monitoramento dos impactos ambientais, as instituições públicas e a sociedade civil não têm força para intervir no processo. É esta a avaliação do ativista da ONG Justiça Ambiental, Carlos Serra Júnior.
A aprovação de instrumentos legais não é acompanhada pela capacidade depois da implementação desses mesmos instrumentos. Portanto, quando nós verificamos que fora aquilo que é o trabalho feito pelo operador económico, não é que ele próprio tem capacidade, se quiser, de contratar serviços para fazer uma monitoria, mas fora isso, nem o Estado, nem nós outros, a nível da sociedade civil, conseguimos monitorar esta mesma qualidade dos diversos componentes ambientais. A minha preocupação é como vamos controlar, monitorar, acompanhar, portanto, e garantir que não haja impacto no ambiente e na saúde pública.
A energia termoelétrica é uma das mais poluidoras. A produção de energia a partir da queima do carvão envolve emissão de gases de efeito estufa, esgotamento de recursos hídricos e poluição de rios. Segundo Renata Anitta, coordenadora da campanha de clima e energia do Greenpeace, as comunidades do entorno das usinas sofrem diretamente com essa atividade.
São gases como óxido de nitrogênio e enxofre, que são precursores de chuva ácida, que afetam diretamente, por exemplo, floresta e áreas de plantação. As térmicas, elas utilizam uma quantidade muito grande de água para resfriamento, né? E essa água, ela acaba sendo devolvida para os rios. Isso daí também tem um impacto sobre a fauna e a flora. Dentre todas as formas de energia, as térmicas a carvão são as que mais emitem gases de efeito estufa.
Faltam dados a respeito da qualidade ambiental em Moçambique, segundo Carlos Serra Júnior. Com a implantação da central térmica, não é possível, no atual cenário, avaliar os impactos negativos.
Não tem estado a haver publicação ou divulgação de dados respeitantes à qualidade ambiental e não tem havido, portanto, divulgação de resultados. Nós sabemos que há problemas com o ar em Maputo, por exemplo, mas onde é que está o estudo científico que mostra ao longo dos anos, portanto, o crescimento destes impactos? Nós sabemos que há problemas na Bahia, que há problemas com a qualidade das águas do mar, mas onde é que estão os estudos científicos regulares, pontuais que se fazem? Então, esta ausência de mecanismos também de monitoria, em que as universidades podiam ter um papel também muito importante, deixa-nos, de facto, numa situação de vulnerabilidade enorme relativamente aos impactos.
A central termoelétrica terá capacidade de produção inicial de 300 megawatts de energia e deverá entrar em funcionamento em 2018. Até lá, é necessário que a sociedade civil se fortaleça para participar dos processos de decisão.
De facto, tem que haver mais ação, não é, por parte das próprias organizações da sociedade civil sediadas na província de Tete, quer que a minha Maputo. Portanto, como a sociedade civil ainda tímida, portanto, ainda em construção, ainda portanto, em processo embrionário de desenvolvimento, é lógico que há sempre fragilidades do nosso lado. E a voz, a participação, portanto, nestes processos de tomada de decisões, também ajuda, quer ao setor público, quer ao setor privado, a funcionar melhor, a trabalhar melhor, não é?
Karina Gomes, DW.
Os portugueses que vivem em Moçambique ou que pretendem ir para este país estão apreensivos. A situação política, na sequência dos ataques militares na Gorongosa, não é abonatória para quem deseja emigrar. As longas filas de antes, frente à Embaixada Moçambicana em Lisboa, têm agora menos afluência. Mas o correspondente da DW África, João Carlos, encontrou na capital de Portugal pessoas otimistas e determinadas a trabalhar em Moçambique.
Mas tenho família no Norte. É pior ir a São Paulo ou ir a Luanda?
Os serviços consulares da Embaixada de Moçambique em Lisboa abrem ao público às 9h30 todos os dias úteis. À porta, desde as 8 da manhã, estão portugueses, na sua maioria, que, entre outros assuntos, vieram solicitar vistos de entrada naquele país africano para fins diversos, registrou a DW.
Eu aqui vim tratar de um documento que me permita a entrada lá por ter perdido o DIR, desapareceu da carteira.
Veio tratar de vistos?
De visto turístico para um filho. Vem da Noruega, de como é português, vai daqui de Lisboa para Moçambique.
Comparadamente com os meses de janeiro a setembro, antes de eclodir a crise político-militar, a fila tem agora menor afluência. Diminuiu significativamente o número de portugueses que vinham pedir vistos para Moçambique devido ao efeito psicológico de um eventual regresso à guerra, apesar da instabilidade provocada pela onda de criminalidade e, sobretudo, pelo conflito político-militar que opõe o governo da Frelimo e a Renamo, ainda há portugueses decididos a emigrar rumo àquele país do Índico para fugir à crise e à falta de emprego em Portugal. O clima de paz que se vivia desde os acordos de Roma e o crescimento da economia moçambicana, reflexo das importantes descobertas de gás e carvão, fizeram de Moçambique um dos destinos apetecíveis da imigração portuguesa em busca de melhores condições de vida. Para lá foi Manuel Simões com um projeto agrícola em Marakene, perto da capital, Maputo. Apesar de não se sentir atingido pelos focos de tensão, o empresário de Coimbra vê a atual situação do país com preocupação.
A mim não me afeta muito, estou habituado a conflitos e turbulências, mas a maioria das pessoas mais sensíveis ficam logo aflitos. Para empresários instalados é muito difícil. Quem tem que viajar ao longo do país é muito complicado, porque eu conheço empresários que estão lá, que estão com as empresas paradas, porque não se podem deslocar, que têm medo.
Isilda Correia viveu muitos anos em Moçambique, até 1975. Tem lá duas filhas e três netos, que respectivamente trabalham e estudam em Maputo. Agora, com as férias, vai ficar com os netos. Também ela está preocupada.
Porque a minha filha mais nova foi assaltada com o meu neto, roubaram-lhe tudo, tiraram-lhe o carro, até hoje não apareceu nem carro, nem documentos, nada. E ela está um pouco assustada e eu vou também para acalmar.
Carolina Madeira, formada em Biologia Marinha, viaja para Moçambique pela primeira vez. Fica apenas um mês para realizar trabalho de campo na sua área, em colaboração com a Universidade Eduardo Mondlane. Esta jovem portuguesa não está muito preocupada com o que houve nos órgãos de informação.
Muito sinceramente, não penso muito nisso. De qualquer forma, acho que as notícias que saem nos mídias também são sempre um pouco exageradas, no sentido do alarmismo.
Carolina vai acompanhada do professor José Paula, da Universidade de Lisboa, que já esteve várias vezes em Moçambique.
Vindo lá há 5 dias, a situação pode ser preocupante, mas pelo menos nas zonas das principais cidades não se reflete na vida das pessoas.
Estes cidadãos têm a fé, acreditam que o conflito será resolvido e que Moçambique voltará à normalidade. Dizem que esta crise é conjuntural e que tão cedo o país retomará com tranquilidade o rumo do desenvolvimento. É o que também defende o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Moçambique, João Navega.
É um pequeno momento que não devemos dar muito significado a ser ultrapassado. Moçambique vai, obviamente, continuar a crescer e há razões de natureza estrutural que vão justificar um olhar muitíssimo atento, estratégico, para este país, designadamente pelas grandes potências económicas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Mais de 8 anos depois da morte de Uri Djaló, proveniente da Serra Leoa e que requeria asilo na Alemanha, o caso volta a surgir na justiça deste país. A iniciativa em memória de Uri Djaló apresentou esta terça-feira novas provas que vão contra a versão oficial dos factos. Os ativistas rejeitam os anteriores julgamentos que culpam a própria vítima por ter desencadeado o incêndio que causou a sua morte na cela de um posto da polícia. Glória Sousa esclarece o caso.
Ativistas da iniciativa em memória de Uri Djaló apelaram ao procurador-geral de Karlsruhe, no oeste da Alemanha, a iniciar uma nova investigação ao caso. Os ativistas têm em mão um novo relatório. Apresentaram esta terça-feira em Berlim a sua versão do que aconteceu a 7 de janeiro de 2005, quando Uri Djaló morreu vítima de um incêndio na cela onde se encontrava, num posto da polícia de Dachau, no leste da Alemanha. O caso foi já duas vezes a julgamento e tanto o Tribunal de Dachau, em 2007, como o de Magdeburg, em 2008, consideraram que foi o próprio Jaló que ateou fogo ao colchão da cela onde estava, apesar de se encontrar de mãos e pés atados. E em dezembro de 2012, um agente da polícia foi multado com 10.800 euros depois de ter sido considerado culpado de homicídio involuntário. Rejeitando a versão oficial dos acontecimentos, os ativistas da iniciativa em memória de Orijaló contrataram um especialista experiente em casos de incêndio e explosões que atua no Reino Unido e Irlanda. Tomás Nedinha, que faz parte da iniciativa, não confia no relatório que foi produzido na Alemanha.
Procuramos um especialista fora da Alemanha, porque, de uma maneira geral, os especialistas na Alemanha são pagos pelos tribunais ou pelas procuradorias públicas. Por isso, não temos plena confiança neles. Para não colocar em risco os seus trabalhos com um relatório, estariam dispostos a não levantar todas as hipóteses disponíveis.
Maxim Smirnow, o especialista contratado, disse à imprensa alemã que provavelmente foi utilizado um agente combustível, como a gasolina, para atear o fogo na cela. Além disso, Nadine Saed, também da iniciativa em memória de Orijaló, acrescenta novos elementos ao caso.
Eines der wichtigsten Beweise ist, dass Orijaló kein Noradrenalin im Blut hatte.
Orijaló não tinha noradrenalina no sangue, uma hormona provocada pelo stress, o que implica que ele estava inconsciente no momento em que o fogo foi ateado. Os resultados de uma segunda autópsia, solicitada por nossa iniciativa, mostram uma fratura do osso nasal. Quanto ao isqueiro que foi supostamente encontrado debaixo do corpo de Orijaló, a autópsia mostra que neste objeto não havia vestígios do seu ADN, nem de restos do colchão ou da sua roupa.
Volker Bittmann, procurador do Ministério Público de Dachau, a cidade onde morreu Jaló e onde decorreu o primeiro julgamento, mostrou-se impressionado com o desenvolvimento do caso. Contudo, Bittmann descarta responsabilidades aos autores da anterior investigação.
Nós tentámos esclarecer as questões que foram levantadas. Para mim, o desenvolvimento dos indícios que foram sugeridos no relatório não foi focado na altura, porque não vimos necessidade de esclarecer. Mas isso agora mudou.
Com base nos novos indícios, a iniciativa em memória de Orijaló apresentou agora queixa ao Ministério Público em Karlsruhe contra polícias não identificados por homicídio voluntário ou assassinato. Glória Sousa, DW.
Na Somália, depois de uma violenta tempestade tropical no fim de semana, foi a vez de fortes chuvas se abaterem sobre a província de Puntland, na costa nordeste da Somália. Num dia, choveu mesmo que em 6 meses. A grande massa de água matou pelo menos 143 pessoas e provocou centenas de desaparecidos. As autoridades já lançaram um apelo de ajuda internacional. António Rocha, com os pormenores.
Mais de 25 famílias foram afetadas pelo ciclone tropical e pelas chuvas. 143 pessoas mortas é, por enquanto, o balanço oficial provisório, um balanço que poderá atingir as 300 vítimas nos próximos dias, porque, segundo Abdirzak Hassan, do Comitê Governamental de Gestão de Catástrofes, cerca de 150 pessoas ainda estão desaparecidas. Este quadro poderá complicar-se com o surgimento de epidemias devido aos cerca de 1 milhão de animais que morreram por causa das baixas temperaturas que se verificaram com a passagem do ciclone, seguida de inundações. Camelos e gados ovino e caprino fazem parte da única fonte de receita de muitos habitantes de Puntland, uma região extremamente pobre. Mesmo antes da tempestade, muitas pessoas já enfrentavam grandes problemas de má nutrição. Abdirzak Hassan, em nome do governo, disse à DW:
necessitamos em especial de alimentos, abrigos e medicamentos. Já não se consegue chegar por via terrestre a muitas localidades. Muitas estradas estão cortadas, pontes destruídas e regiões completamente isoladas. O telefone também não funciona.
Tanto o governo de Puntland como as organizações humanitárias não conseguem chegar por via terrestre à região sinistrada para poder dar início à distribuição de ajudas. A organização caritativa evangélica World Vision enviou 4 caminhões com ajudas de emergência, mas os veículos tiveram que interromper o seu percurso devido ao mau estado das estradas. Relatos semelhantes foram feitos pela representação em Nairobi, Quênia, da Cruz Vermelha Internacional. Uma outra grande dificuldade para as organizações internacionais de ajuda é a situação de insegurança que se vive no país. Há mais de 20 anos que a guerra civil, o terrorismo e questões ligadas à pirataria marítima fustigam a Somália e o governo central na capital, Mogadíscio, controla atualmente apenas uma parte do seu território. E Puntland, onde os efeitos da tempestade são mais visíveis, dista de Mogadíscio cerca de 1000 quilómetros, mas a única estrada em direção à costa nordeste da Somália atravessa zonas controladas em parte pelo grupo radical islâmico Al-Shabaab e outras milícias. Mas que país é Puntland? É a pergunta que muitos fazem. Na verdade, trata-se de um Estado proclamado em 1998, mas não reconhecido pela comunidade internacional. Não reivindica a independência da Somália, mas defende a existência de um Estado federal com instituições locais próprias, ou seja, um governo, um parlamento e uma administração com plenos poderes. Segundo muitos analistas, é uma região cuja administração funciona relativamente bem, pelo menos melhor do que em muitas províncias somalis. Nos últimos anos, o governo da Puntland investiu muito e com algum sucesso na luta contra o terrorismo e a pirataria, como chegaram a demonstrar alguns relatórios das agências internacionais de ajuda, segundo afirma Katarina Witkowski, da World Vision.
Especialmente nas áreas do norte, a situação de segurança conheceu melhorias sensíveis. Foram lançados programas de desenvolvimento a longo prazo, depois de, no último ano, terem sido postos em prática alguns projetos urgentes. Mas, atualmente, todo esse programa poderá estar ameaçado pela catástrofe que se abateu sobre a região.
Recorde-se, entretanto, que Puntland constitui um desafio geoestratégico para a comunidade internacional, porque a região está situada numa das mais importantes rotas marítimas mundiais. Esta liga a Europa à Ásia. O transporte de petróleo e de gás natural do Médio Oriente e do resto da Ásia, em direção aos países europeus e Estados Unidos da América, passa precisamente por essa região. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Glória Sousa com as respostas à pergunta de hoje.
Um ouvinte da Beira, em Moçambique, escreveu simplesmente que deve ser transparente. Num outro SMS, um ouvinte também de Moçambique, mas que não se identificou, diz que, boa noite, a venda de títulos revela uma corrupção do governo e a falta de uma governação participativa, sabendo que estamos numas estradas com terras de terra batida. Saliu Sanyakandé, da Guiné-Bissau, diz que acha que sim, para que haja confiança mútua. Lafou Baldé, também da Guiné-Bissau, escreve: o governo moçambicano fez crime, porque a venda não passou na Assembleia, a negociação deve ser transparente. Khalil Mané, da Fula Kunda, em Guiné-Bissau, acha que sim, porque é necessário apresentar ao povo todos os negócios do governo. Também da Guiné-Bissau, escreve-nos Jalon Gomes, num comentário bastante desenvolvido, que diz que a corrupção e crime organizado são antagónicas, aliás, à transparência. Gabusa e os seus comparsas serão cada vez mais ricos, enquanto o coitado do povo é morto pelas próprias forças de segurança que se organizam em gangues perigosos. Farsa são estas autárquicas em Moçambique. Que peso eleitoral tem o MDM em relação à Renamo? A Frelimo quer instalar um regime totalitário no país, mas a dita comunidade internacional está caladinha, escreve Jalon Gomes, da Guiné-Bissau. No Facebook recebemos também muitos comentários, por exemplo, Calton Costa diz: devia ser muito transparente para evitar corrupção e máfias. César Nicale escreve: a venda de títulos da dívida pública, eu acho que o povo tinha que saber isso, pois são assuntos que mexem nos bolsos dos moçambicanos. Felisberto Filomeno diz: aqui em Moçambique nunca tivemos auditoria social, porquê? Nunca o governo apareceu em público a prestar contas, não é desta vez que ia fugir da sua regra, mas devia tornar público o assunto em causa. E estas são apenas algumas das mensagens que nos chegaram, Nuno, mas infelizmente não temos tempo para mais.
Obrigado, Glória, obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.